Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Já te disse hoje que te amo? Ainda não. Já te disse hoje que te amo? É aquilo que a Inês diz aos amigos a toda a hora e em qualquer lugar, seja a dar a melhor festa do ano ou a fazer um café descalço em casa. Não há muitas pessoas que eu conheça que sejam tão generosas quanto ela. Mãe do Simão, atriz veterana do teatro e televisão com passagens pelo cinema, foi Senua Becassis para Patrícia Sequeira e uma femme fatale francesa para João Botelho, tem gargalhada fácil e olhos que parecem ter ligação direta ao fundo do oceano. Em criança, diziam que era como um gato. Em adulta, elogiam-lhe a capacidade camaleónica que a posiciona confortavelmente no drama ou na comédia. E agora, também no mundo dos podcasts. Inacreditável, programa da sua autoria na Rádio Comercial é um mega sucesso a entrar na terceira temporada. A ideia? Simples. Contar histórias que de tão inacreditáveis não parecem ser verdade. Um bocadinho como a Inês. De tão talentosa, bonita, intuitiva e desarmante, não parece ser real. Mas é. Convém dizer que somos casados desde 2015. Desculpa a baba de marido apaixonado, mas é assim. Como é que se combate a timidez? Porque é que a Inês é obcecada com true crime? Quais as memórias de batanetes? E como é que tudo isto pelo meio pode conviver com Brecht? Essas e muitas outras perguntas numa edição matrimonial do Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Não sei se sabes, minha querida, que fazemos bodas de vime.
Não fazia ideia.
9 anos e vime.
Não fazia ideia.
Sim, são bodas de cerâmica, são 9 aninhos.
Vime ou cerâmica?
Ambos. Eu acho que depende do que quiseres dizer. Mas estive a ver na internet e é bodas de vime, okay, ou cerâmica. Okay.
Se calhar,
é um sinal.
Se calhar vime é se o casamento estiver mal. Cerâmica se estiver bom.
Se calhar
não,
é
ao
isso.
Contrário, porque cerâmica parte, né?
A parte, mas isto jamais se partirá entre nós. Bem-vinda, Inês Castelo Branco, ao Debaixo da Língua.
Obrigada.
De nada. Como é que tu estás, pá?
Opa, olha, foi um dia bastante tarefado.
Muito exigente, não é?
Muito exigente, mas estou muito bem. Estou bem de saúde, que é o que interessa, não é?
Já eu. Sim.
Pronto, desculpa, te ganhas de assunto.
Está tudo bem. Eu estou nas vésperas de uma operação importante. Portanto, não poderia passar melhor este
sim,
bocadinho.
Importante e tardia, e vais ter isso curado para sempre.
Sim, pronto. finalmente vou ter mais 10 centímetros, não é? Que é uma coisa que vou tratar nesta operação. Inês, estamos também aqui reunidos hoje. Porque estás quase a estrear. Já estreou? Esta altura já estreou ou não?
Estreia amanhã.
Estreia sexta? Não, segunda.
Quarta, amanhã.
Então, mas isto não é amanhã, isto vai para a quinta.
Então, mas eu sei lá quando é que isto vai para o ar. Foda-se.
Isto vai para o ar na quinta-feira. Eu vou a seguir a ti, eu já não lembrava se era então segunda ou se era quarta. Então já estreaste. Já estreaste.
É que isto podia ir para o ar daqui a uma semana ou duas ou três, eu não sei.
Pois, eu falhei em dizer-te. Está a ter acesso a momentos da vida privada deste casal. Bom, inacreditável a tua ideia, já lá vamos, mas primeiro. Tu vês do gosto agora, não é? Portanto, aqui a coisa está muito.
É
a bitola
verdade,
está elevada.
A bitola está muito elevada.
Vens quente do gosto, não é? Que é alguém que sabe entrevistar. Sim. Tu, se tivesse que pensar num som da tua infância, qual é o som que te aparece na cabeça? Um som da tua infância? É o amolador?
Olha, por acaso o amolador é bastante presente. Mas eu acho que o som mais presente é a música, não é? A minha mãe sempre ouviu muita música, o meu pai também, eu também. Acho que a música sempre esteve muito presente e até associo músicas a fases da minha infância. Depois o som do chuchar no dedo, que eu chuchei a minha vida toda.
Porquê?
Não sei.
Mas já não chuchas?
Não, deixei.
Pelo menos quando dormimos juntos, não.
Deixei aos 19. Talvez por vergonha também, porque os meus dentes estavam a ficar péssimos. E porque me passou, foi uma adição que eu consegui
resolver.
E,
mas dava-te segurança?
Dava-me segurança e, acima de tudo, dava-me a oportunidade de não ter de falar. Que era uma coisa que eu não gostava.
Todas as pessoas. A minha mãe dizia, quando te conheceu em muito criança, que tu eras muito, 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 muito tímida. E é o que as pessoas dizem, tu parecias um gato. Aliás, eu nesta introdução falo de que tu em criança parecias um gato.
Já no outro dia fui a um podcast que pediu informações a uma pessoa que se chama Rui Maria e também me disseram isso.
Ah, foi?
A minha mãe dizia muito isso, sim, que eu parecia um felino, que tinha um olhar que atravessava as pessoas, os adultos, as crianças, os felinos também, e que falava muito pouco e era muito tímida e era um bocadinho bicho do mato e estava sempre num cantinho.
Mas não querias falar? Nunca te apetecia falar com os outros?
Não, nunca tive grande. Engraçado que hoje em dia uso a minha voz bastante. Mas nunca tive muita vontade de falar nem de ser ouvida. Também por falta de confiança, talvez, insegurança, não sei. Mas não gostava de falar. Até hoje, confesso que não adoro dar entrevistas.
Não... Mas eu também não adoro dar entrevistas. Portanto, eu percebo. Mas há um porquê? Porque há um lugar que tu queres que seja só teu.
Não, porque não te apetece ser convocada para isso? Não tenho nada interessante para dizer e tenho medo de dizer asneiras. E quando digo asneiras, não é palavrões, é asneiras, enormidades. De fraudar as pessoas, de parecer que não sou o que sou, sei lá. Não sei porquê, não sei explicar. São coisas que o meu próprio psicólogo e eu trabalhamos.
Que não é aqui, não sou eu. Isto não é uma sessão de terapia da Inês. Se quiseres ligar o ar-condicionado, podes, estiveres com um friozinho.
Não, estou bem.
Estás bem. Porquê? Porque és saudável. Lá está. Já eu já estou a pensar, será que vou desenvolver 10 ml? Bom.
Mas podes tu também? Podes tu,
já vou. Quiseres, já. Okay. Eu, se quiser, eu levanto-me. Tu dizes que tinhas um olhar que atravessava as pessoas, ou pelo menos dizia, as pessoas diziam isso sobre ti.
A minha mãe, sim.
Mas tu eras interessada nos outros, ou seja, porque eu acho que uma das tuas qualidades como atriz, daquilo que já fui vendo ao longo dos anos, é a tua capacidade de habitar o silêncio.
Ah, isso é muito bonito.
Mas isso vem do facto, se calhar, de teres habitado muito o silêncio,
talvez. Olha, é uma boa questão, sim, é possível. De facto, grande parte da minha vida passei em silêncio. Eu também não quero, não quero dizer que eu não falo. Acho que assim quando estou entre amigos até falo bastante e não me calo mesmo. Mas também acho que sou uma boa ouvinte e também observo muito. E acho que consigo ler as pessoas muito mais quando estou em silêncio do que quando estou a falar com elas.
Quando eras miúda, a ideia de uma carreira artística era uma coisa minimamente possível?
Não, de todo. Nunca pensei.
Querias ser alguma coisa?
Ou... Queria ser advogada.
Acho que já me tinhas
queria
dito.
Queria ser
isto.
Advogada, pois houve uma altura que queria ser advogada de reinserção social. Foi uma altura que eu fazia muito voluntariado com toxicodependentes. E fiquei muito. Era a minha causa, era a cena das oportunidades para pessoas que ficam bem e que deveriam ter essas oportunidades e deviam se sentir reinseridas na sociedade. E depois percebi que era preciso estudar muito e eu não tinha muito jeito para estudar. Código penal e coisas assim não era mesmo uma coisa que eu fosse talhada para. Por exemplo, hoje em dia consigo estudar quando é uma coisa que me interessa, estudo e gosto. Mas naquela altura era...
Vamos falar da PJ, vale a pena.
Era demasiado. Opa, sim, eu tenho um lado bastante mórbido. É verdade, os meus amigos conhecem. Gosto muito de coisas de crime, de true crime, não é? E pronto, tenho um hábito bastante peculiar de ir ao site da PJ ver fotografias de cadáveres não identificados.
Vamos
não
lá,
é que eu vá conhecer alguma.
Não, será que eu já andei com ele?
Não, porque eu tenho.
Os teus
uma...
ex-namorados estão nesta lista de cadáveres que tu vais juntando.
Não, eu tenho uma curiosidade mórbida de perceber a morte. Tipo, imagina, quando eu estou a ver ou a ouvir podcasts de crime ou a ver documentários, o cheiro que as pessoas falam do cadáver.
Uhum.
Que eu imagino que seja carne.
Nunca estiveste ao pé de um cadáver?
Não, e tenho muita curiosidade. Tipo, eu tenho muita curiosidade de gostava de ir a uma morgue. Tipo, há um lado da morte que me fascina. Pronto.
Que nunca fizeste uma personagem que tivesse passar por um. Ou seja, nunca fizeste uma médica legista?
Não.
Seria?
Não.
Porque terias uma desculpa para ir a uma morgue.
Já fiz PJ, mas médica legista não.
Porquê que tu tens essa atração? Porque eu percebo isso. Eu tenho uma atração pelo ritual. Ou seja, minha série preferida de sempre é o Sete Palmos de Terra, não é?
Eu amo
de paixão, vi três vezes ao longo da vida em momentos-chave. E uma das coisas é esta relação que nós achamos que parece simbólica e muitas vezes não é. Às vezes é mesmo. Há um mítico episódio que começa sempre com uma morte, para quem não conhece, e cai um. Como é que se chama? Um bloco de gelo. que é toda a urina e coisas de um avião, que não é, que ele é despejado na terra e mata uma pessoa. E é assim que ela morre. Mas será que isto era simbólico? Não, se calhar o avião estava só a passar por cima de casa dela. Mas esta ideia de que a morte é uma coisa que é para sempre misteriosa para quem está vivo.
Sim. Eu sempre tive curiosidade e sempre tive uma relação com a morte.
Mas eu não te acho tétrica.
Eu não sou, eu acho que é o desconhecido. É tipo aquelas coisas que tu
não, a última fronteira.
Não te confrontas. Eu também, na verdade, nunca perdi assim ninguém muito próximo. Uhum. Nunca tive de marcar uma funerária, vestir uma pessoa. Tipo, quando é alguém muito próximo, imagino que isso seja meio traumático e estranho.
Sim.
Portanto, se calhar também vem daí, vem de não ter tido essa experiência e dá-me alguma curiosidade.
Um filme muito bonito chamado O Cafetão Azul, que está na Filmin, para quem quiser ver, que é uma história de amor. Eu não quero fazer spoiler do que é, mas é esta relação dos muçulmanos com a morte, que é diferente da nossa. Da nossa, as pessoas que são educadas dentro de uma lógica mais católica. E esta ideia de vestir as pessoas e do ritual, se não for cumprido de certa maneira, esta pessoa não ascenderá, vão ter que ascender, não é? Todas estas coisas, esta leitura de que tu morreste, mas já estás. Podes perder de alguma maneira, que é uma coisa bizarra, se as coisas não forem bem feitas. Mas achas que aquilo que te atrai, seja na morte, seja no true crime, é tu perceberes a cabeça dos outros? Tem a ver com uma curiosidade tua.
Sim,
visceral.
E perceber a anatomia também e a parte científica da coisa. Sem dúvida que o crime e a forma como ele é feito é para perceber a mente das pessoas. Mas depois há um lado de perceber também o corpo humano e o que é que acontece depois.
Uhum. Os teus olhos a brilhar. Quando é que. Lembras-te do primeiro dia que abriste esse site?
Lembro-me.
Foste lá porquê?
Fui lá procurar uma informação para uma personagem.
E de repente
vi.
Eu nem sabia que se podia ver.
Pois, no caso ninguém sabe. Mas agora eu acho que toda a gente que ouve este podcast vai ficar a saber. De facto tens lá uma. Mas faz sentido, não é? Porque há muitas pessoas.
Alguém pode ser encontrado, não é?
Há muitas pessoas que são encontradas em linhas de comboio, no mar. Tipo, a maior parte, imagino que sejam suicídios, mas também há pessoas que simplesmente sem abrigos ou pessoas que não têm familiares que os procurem, imigrantes. Uhum. E eles põem lá fotografias, dizem onde é que foi encontrado, em que data, o que é que tinha vestido, se tem alguma marca de nascença, alguma tatuagem, para as pessoas poderem reconhecer.
É curioso que eu ouvir-te a ler a lista telefónica, né? Porque tens esse tipo de voz. Mas é curioso porque eu acho que aquilo que também que te move como atriz, corrijo-me se eu estiver errada, é essa curiosidade. É como é que eu habito este lugar, não é? Como é que eu percebo que esta. Por exemplo, eu não sei se a minha primeira coisa. Tu te lembras-te exatamente o que é que as pessoas procuram. Também se calhar já foste muitas vezes ver. Mas esta coisa de o que é que marca uma vida? Quais são os pedaços de uma vida que nós lembramos?
Sim.
Quando tu entras num papel. Procuras esses pedaços das vidas?
Depende do papel e depende da linguagem. Eu acho que tenho métodos completamente diferentes para teatro, televisão e cinema. E mesmo até agora para o podcast. Eu gosto muito do trabalho de pesquisa e já tive personagens que me deram esse prazer de ter tempo para pesquisar.
Tipo a Snu, por exemplo? Fizeste com a Patrícia Sequeira?
A Snu foi um dos... Os maiores trabalhos de pesquisa que eu fiz, mas.
Foste a Estocolmo e tudo?
Fui à casa dela, assim.
Incrível isso.
E eu, que sou zero espiritual, até senti assim um avalzinho dela quando lá cheguei, uma bençãozinha.
Sentiste um arenque a cair-te na cara. Ah, obrigado!
Oh, pai, não, porque ela havia uma descrição muito engraçada num livro. Ela era muito destemida. Perdão.
Tens em água à tua frente.
E havia uma. Uma descrição num livro de quando ela era jovem, adolescente, em frente a esta casa dela em Estocolmo, que na verdade é nos arredores de Estocolmo, havia poças de gelo.
Uhum.
E enquanto toda a gente dava a volta ou saltava, ela fazia questão de ir por cima e escorregar ou não. E aconteceu-me escorregar numa poça com o trolley atrás e pensar assim: ó Snu, se estás a ver isto, abençoa-me lá.
Ó Snu, anda cá a ver isto.
Que eu mereço. Senti assim uma coisa especial, sim. Foi a primeira vez que viajei sozinha também. Já estava muito dentro do universo dela, da infância, da adolescência.
Tu conheceste pessoas que a conheceram, não foi? Eu lembro-me que esse processo foi longo.
Conheci, mas não, ninguém familiar conheci. Pessoas que trabalharam com ela. Conheci pessoas que privaram, mas não eram amigas, tipo em tertúlias, uhum. e pessoas que simplesmente que se cruzaram com ela e que a admiravam bastante.
Se no Abcacis é muito bom falarmos sobre isso, até porque nós estamos perto do 25 de Abril, é bom lembrar pessoas que foram importantes na construção da democracia. Tu, quando lembras esse tempo, o que é que ela te ensinou, essa pessoa? Porque ser sueca num país como Portugal e tu habitares esse já disse habitar três vezes hoje, uhum. tu viveres essa vida, não é? Durante aquela longa-metragem da Patrícia Sequeira,
sim.
uma mulher que não chega a casar com Francisco Sacana, não casa?
Não.
Não.
Não, não, não.
Mas para quem não se lembra,
não, porque
ele era casado e deixa.
Sim, a mulher de Francisco Sá Carneiro não lhe dá o divórcio,
uhum.
Impedindo-os de casarem. Mas eu acho que muito mais do que eu aprendi sobre o país, porque não me surpreendeu nada o que eu aprendi sobre o país daquela altura. A mim o que me surpreendeu muito foi eu conseguir admirar uma mulher que não era uma mãe espetacular. E ela fala abertamente sobre isso. Que quando uma mulher quer ser muito boa naquilo que faz, no caso dela, ela era uma editora e abriu cá Dom Quixote, que não dava, não conseguia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Os filhos dela cresceram em colégios internos, tirando a mais nova, que quando ela morreu era muito nova. E eu lembro-me da primeira vez que eu vi isso que ela disse, que eu fiquei mesmo tipo: ai, agora eu tenho que gostar dela, espera aí. E depois, obviamente, que foi só perceber o que é que ela fez, o percurso dela, o que ela fez em Portugal, o que ela fez na Dom Quixote e a força que ela teve em viver este amor contra tudo e contra todos.
Sim, e depois acabam por morrer num desastre de avião, não é? Em circunstâncias suspeitas até hoje.
Até hoje. Quem é que tu achas que foi?
Olha, eu não fui, que eu estava lá. Tu tens de fazer um podcast true crime sobre isto.
Essas teorias, sim.
Ah.
Sim, há quem. É que, na verdade, não era suposto eles estarem nesse avião. Portanto, se foi um atentado, não era para o Sá Carneiro e para a Senu. Era para outras pessoas que lá estavam. Mas eu não vou por aí, porque não é isso que interessa. Isso é outra conversa.
É outra conversa que não é para hoje, pode ser outro podcast que um dia farás.
Sim.
Que devias fazer muitos. Já falámos da Senu, a Senu que marca a tua entrada como protagonista no cinema. Já tinhas feito cinema como protagonista?
Não. Nem como protagonista, nem. Não tinha feito umas participações.
Porque... Tinhas feito umas participações, mas tu tens feito ao longo dos anos muito teatro, muita televisão. As pessoas reconhecem-te como uma extraordinária vilã.
Verdade.
Muito eficaz nas vilãs.
Muito eficaz na vilã.
Mas também muito eficaz na comédia, minha querida. Já iremos a Brecht, mas antes temos de falar. Ou Brecht, mas antes temos de falar de Batanetes.
Batanetes, incontornável.
Batanetes, eu não sei se tu esperavas na altura quando fizeste que fosse um marco tão importante na tua carreira,
não,
mas eu acho muito engraçado porque eu lembro-me de ver em casa e uma das coisas que para mim era engraçadas nos Batanetes era o vosso compromisso com a piada. Não é? Até ao fim.
Eu acho que,
que
aquilo tinha
tempo?
Tudo. Eu, a sensação que eu tenho foi que eu fui convidada porque mais ninguém queria fazer. Posso estar muito enganada.
As pessoas não conheciam o teu timing cómico nessa altura? Ou já tinham ideia?
Eu já tinha alguma ideia, mas muito pouca. Eu sinto que ganhei a admiração de muitos colegas com esse trabalho. Embora ao início aquilo tenha sido assim meio mal visto. Já havia Os Malucos do Riso, que era um grande marco na televisão, mas claro que num país em que parece que em Portugal só podes gostar ou de uma coisa ou de outra. Não podes gostar de coisas artísticas e intelectuais e gostar dos Batanetes. Pelo menos naquela altura, agora acho que esses preconceitos já estão a mudar bastante.
Sim, agora os Batanetes passam na Cinemateca.
Não, mas acho que já ninguém.
Não, é diferente hoje em dia, mas sim, era muito castigador. Fazias aquilo
e eras marcada por aquilo. E durante muito tempo só podias fazer aquilo. E as vilãs igual. E tipo, a certa altura é preciso também haver um cuidado com o que escolhes, com o que dizes que sim, com o que dizes que não, porque depois ficas conotada com uma certa coisa. Eu, por ter vivido muitos preconceitos na minha vida profissional, sempre larguei o preconceito em relação às minhas opções. Portanto, se fosse para fazer Batanetes, fazia. Se fosse para fazer cinema comercial, fazia. Se fosse para fazer teatro comercial, fazia. Tal como faria... tudo o que seria de autor e tudo o que seria estaria no outro espectro da coisa. Tive mais oportunidades nas coisas comerciais e agarrei-as, mas fiz questão de nunca ir atrás desse preconceito de tipo, ai, não vou aceitar fazer batanetes porque senão não faço cinema. Não, não, vou aceitar, vou trabalhar o que eu quero é trabalhar e ginasticar o que eu terei aqui dentro e fazer alguma formação também. E olha, ia tirar-me a isto, porque de facto, quando eu estava ali, quando diziam ação, eu sentia coisas que nunca tinha sentido na vida e foi, era atrás disso que eu ia. Não era muito atrás do que é que as pessoas me achavam de mim, era atrás daquela sensação que eu tinha cada vez que entrava num palco ou que diziam ação.
Tu falaste de preconceitos que teriam sobre ti, era o que? Era a beleza?
Era que eu vinha da moda, era porque a minha mãe era apresentadora, era porque a minha voz era irritante e a minha dicção era de beta, era porque era beta, era, sei lá.
Tu és beta.
Tinha tantas coisas. A certa altura já o que é que não era, não é? Eu até agradeço a quem acreditou em mim. A Patrícia Sequeira é sem dúvida um nome incontornável da minha carreira, porque foi ela que me deu todos os papéis interessantes e densos logo no início, quando ninguém acreditava em mim. Foi ela que me deu a minha primeira personagem cómica depois dos Batanetes, que era a Linda Rosa, cantora Pima, uhum, do Vimieiro, no Alentejo. E com ela eu aprendi este prazer de cagar para o que os outros acham de ti.
Já achas que já consegues fazer isso?
Eu acho que consigo fazer isso profissionalmente, pessoalmente nem, não tanto.
Tu trabalhas já há muito tempo.
Há 23 anos.
23 anos. Olha, na ponta debaixo da língua. Estava aqui debaixo da língua. Quando eu acho que tu hoje, não sei se és a noção, acho que és muito respeitada pelos teus pares. Acho que as pessoas te respeitam e acho que é uma coisa consensual do género. É talentosa, é eficaz, é entrega, sabe fazer muito bem o que faz, seja televisão, seja teatro, seja cinema.
Eu adoro ouvir isso, mas.
Eu acho isto, e não é só por ser teu amigo e casado contigo. É, não acho que é mesmo porque tu há pessoas, eu acho que aquilo que tu estavas a dizer é muito importante, que é esta ideia de, independentemente do universo, tu és uma pessoa, és inteira. E isso faz toda a diferença, não achas que é isso? A Marina Mota pode fazer o que ela quiser.
Ah, sim, sem dúvida. E é uma atrizaça e de
que finalmente estão a dar isso.
Mais profissionais com quem eu trabalhei na vida.
Sim, imagina, a Marina Mota só fez o São Luís agora.
Sim.
Não é? Porque é um país muito preconceituoso. Mas acho que isso se esbatendo.
E também, não é só preconceituoso, é também um país pequeno. Portanto, há uma tendência, quando se faz poucas produções, poucos filmes, há uma tendência a trabalhar-se com os nossos amigos que nós acreditamos que vão fazer aquilo melhor que ninguém. Portanto, há uma tendência a trabalhar sempre com as mesmas pessoas. E por mais que eu critique isso, eu também percebo isso. Eu critico porque não dá oportunidades a mais pessoas, à Marina Mota e a tantas outras. Acho que devia ser mais democrático, devia haver mais audições e mais castings para tudo. Por outro lado, percebo, porque se calhar eu, quando fui fazer o meu podcast, também fui ter com a minha melhor amiga para o escrever, não é? Portanto, eu percebo, mas gostava que houvesse mais oportunidades.
Quando te dizem que és uma boa vilã, o que é que tu sentes?
Sinto-me realizada, porque na verdade, de todos os personagens que eu faço em televisão, a vilã é fácil, sabes? Porque, para já, porque é um lado teu que tu nunca exploras e ali podes. E podes fazer as maiores enormidades e experimentar sem ninguém
culpa.
Olhar para ti do outro lado, não é? Sem culpa. Depois, porque vais ao mais profundo do teu ser, não é? Tipo, mesmo. Claro que todos nós temos um lado mauzinho e muitas vezes pensamos coisas que ainda bem que não dizemos, e com estas personagens tu podes mesmo fazer tudo. Agora, já houve vilãs que eu fiz que me saíram do pelo e que eu saía do trabalho de riada mesmo.
Sim, sim, e atropelar pessoas no caminho, não é? Porque já não consegues largar, não é?
Aliás, não é essa coisa de largar a personagem.
PJ, foste tu que expuseste lá atrás.
Essa coisa de largar a personagem, eu sempre larguei. Mal dizem, corta e acabou o dia. É mais a coisa, a carga. Quando tu passas o dia todo a tratar uma pessoa e a ser maltratada, é muito diferente passar o dia a rir e a fazer pessoas rir.
É como se o teu corpo rir. Não soubesse, não é? Com o teu corpo está a levar.
Eu imagino que as pessoas do Festa é Festa vão para casa contentes e felizes e tipo leves. Se tiveres o dia todo a fazer psicopata, vais para casa um bocadinho mais pesada.
Há pessoas boas e pessoas más?
Há as pessoas boas também têm lados maus e as pessoas más também têm lados bons. Não há só um branco e um preto, há um cinzento.
Quando olhas para aquilo que tens feito, o que é que te orgulha mais?
Olha, o que me orgulha mais é,
é, Simão.
É tratar bem as pessoas, seja em que trabalho for, fazer o melhor que consigo daquilo que me pedem e um dia esperar que aquilo que tu disseste há bocado seja verdade, que eu seja admirada pelos meus pares. Que eu acho que é uma coisa que todos nós queremos discretamente, não é? É que as pessoas nos considerem.
E tu és muito amada, sabes isso?
Ah, isso eu sei.
Tu sabes?
Isso eu sei.
Então... Aliás, eu abro este programa, que tu ainda não ouviste a minha introdução.
Mas não é se foste eu ouvir antes.
Não, não é, porque este programa foi depois, por isso é que te perguntei, queres ler ontem?
Eu achei que era tipo, agora chegava aqui e antes de começar tu punhas.
Que sim, por acaso era mais. Era o que a Inês Menezes faz, e por isso que as pessoas ficam logo, ai, sim, rendidas.
E o Bernardo também.
Pois é, o Bernardo Mendonça também faz. Mas eu gravo depois, normalmente. E digo na introdução. Eu não te vou perceber, estou a massajar o meu próprio cabelo porque rapei o cabelo e estou a ter uma atração.
E eu sempre olhar para o telefone porque roubaram o telefone ao meu filho.
Mas ele já encontrou ou não?
Pá, não. Enfim.
Mas queres parar?
Não, não, não. Tranquilo.
Está bem. Estamos aqui, Simão, se for preciso. Mas esta coisa de. Agora perdi-me, o que é que eu ia dizer?
É sou muito amada, essa
ah,
não esqueci.
És muito amada, sim. Que é, tu uma coisa que já te disse que te amo hoje. É a tua catchphrase.
É a minha frase, já
frase.
Pessoas que te amo. Sabes que isso foi uma das maiores lições que a minha mãe me deu ao longo da vida, principalmente quando eu era criança e adolescente, que muito me envergonhava, mas que hoje em dia eu percebo que foi uma grande lição, que é tu declaraste às pessoas, porque tu não sabes se amanhã elas vão cá estar. E isso é muito importante para mim, eu dizer às pessoas que, quando gosto delas, que gosto delas. E fazer dedicatórias, e no dia de anos fazer alguma coisa especial para elas, fazer surpresas, fazer vídeos. Eu gosto mesmo de fazer as pessoas sentirem-se amadas e acho que é muito importante, porque eu não sei quanto tempo é que as vou ter na minha vida. Amanhã podem ser atropeladas, podem ficar doentes. Eu amanhã posso ser atropelada e ficar.
Não vais ser, que eu sou vidente, como sabes.
E acho que é muito importante declarar-te às pessoas e se calhar é engraçado que a pessoa que me ensinou isso é se calhar a pessoa a quem eu menos me declaro, que é a minha mãe. Oh mãe, eu amo-te.
mas sabes
ela
que...
Ela ia dizer, eu amo-a, sou tonta, não me trata por tu.
Muito menos na rádio. Mas na rádio. Beijinhos, tia Luísa. Quando ouves isso, que as pessoas te devolvem esse amor todo que tu pões nas coisas, que é constante. Tu não és a melhor anfitriã de festas de Lisboa, toda a gente sabe. Tens esta coisa de te expressares e depois uma coisa que tu fazes muito bem, que é um talento, que é tu sabes misturar pessoas.
Ai, adoro.
És muito boa nisso.
Adoro.
Ou seja, imagina que agora não conhece, vai a uma festa e não conhece as pessoas. A Inês curou a festa e pensou quem eram as pessoas que podiam fazer sentido naquele dia.
Eu faço agora a quarta-feira mágica.
Porquê que decidiste fazer isso? Não é um acontecimento que pague bilhete, atenção, é uma coisa em casa da Inês.
Não, é um jantar em minha casa com 10 pessoas. Chama-se Quarta-feira Mágica em honra à Margarida Villanova, porque ela, quando voltou de Macau, depois de estar anos emigrada, começou a fazer em casa dela uma coisa parecida, mas que era tipo, a quarta-feira a porta está aberta, quem quiser apareça, e chamava-lhe Quarta-feira Mágica. E, entretanto, a vida dela deu muitas voltas, acabaram as quartas-feiras mágicas lá em casa, e eu criei uma nova Quarta-feira Mágica, que dei este nome em honra a ela, em que eu junto 10 pessoas que não se conhecem entre si. A única coisa que têm em comum é que me conhecem a mim. E quando as 10 pessoas chegam, eu explico de onde é que conheço cada pessoa. E depois é tipo, olha, mingle. Engraçado que ainda hoje recebi um telefonema de uma amiga minha que disse, deixa-me só dizer-te que aquele rapaz que eu conheci em tua casa, numa quarta-feira mágica, estou a ir à casa dele buscar uma planta, porque falámos sobre plantas, e ele disse que tinha uma que ia...
E agora estou grávida dele.
Não, 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 de todos, são os dois casadíssimos.
Ah, okay.
Não, não. Foi uma amizade que dali, sim, cresceu.
Eu estou um bocadinho desconfortável, pois ainda não fui convidado para uma quarta-feira mágica. Será isto porque achas que eu não quero conhecer pessoas
já
novas?
Já foste convidado,
já.
Mas não pudeste, sim. Sim.
Qual?
Sim.
Foi aquela da estrada?
Não. Não. Já foste convidado e não pudeste. Garanto-te.
Mas pensaste nas pessoas que eu ia conhecer?
Claro.
Quem eram?
Não digo.
Ah, tá
não
bem.
Digo que ainda tens de ir, não é?
Tenho
há muitas
ir.
Pessoas
tenho,
que
mas,
não
por
podem,
exemplo,
não é?
Tu podias não ter essa tendência. Ou seja, uma pessoa que diz que tem dificuldade em comunicar, não tens.
Eu ponho as pessoas a comunicarem entre elas.
Sim, mas não tens, ou seja, tu tens esta capacidade de gerar comunidade.
Mas isso não é necessariamente uma pessoa que tem facilidade em comunicar. Eu sou agregadora,
uhum.
e acho que as pessoas, acho muito difícil cada vez mais conhecer pessoas novas.
Sim.
Acho que a era digital trouxe uma coisa, trouxe muitas coisas boas, estamos sempre a dizer isto, mas também trouxe muitas coisas más. E hoje em dia, não gostando de tudo, aplicações de encontros, é muito difícil conhecer pessoas, porque estás sempre com os mesmos, sim, grupos, estás sempre a ir aos mesmos jantares, estás sempre mesmo. Imagina, eu recentemente, há 3 anos, comecei a jogar pádel e já conheci uma outra pessoa nova. Mas mesmo aí é difícil, as pessoas estão muito agarradas ao telefone, sabes? As pessoas já não olham umas para as outras na rua como olhavam. Eu lembro-me de andar no Liceu Passos Manuel e de fazer um caminho pelo Jardim do Príncipe Real e as pessoas engatavam-se umas às outras, tipo, olhavam umas para as outras.
Sorriam.
E faziam conversa. E quando não havia esta coisa de estar sempre a olhar para o telefone, era mais bonito esta coisa de conhecer um estranho. E tu conhecias mesmo estranhos no autocarro, no, na esplanada, nos... Era engraçado. E agora acho que isso se perdeu um bocado. E eu sinto falta disso e sinto falta de agregar. E depois também acho que para mim faz sentido juntar todas as pessoas que eu gosto, desde o liceu à equipa técnica, aos atores, aos meus primos, que são imensos. Eu gosto de juntar toda a gente também para desmistificar um bocadinho o que uns acham dos outros. Tipo, o que acham dos Betos, ou o que os meus primos acham dos atores, são todos vedetas, ou, sabes, tipo, desmistifica imenso e toda a gente passa a ser humana e são só pessoas que se estão a conhecer.
Quando estão a conhecer-se, quando é que tu percebes que as pessoas estão a fazer um bocadinho de teatro? Ou não fazem?
Não fazem, acho que há sempre a bengala do vinho, não é? E muitas vezes eu faço jogos quando sinto.
Inês adora jogos, pior, odeia perder nos jogos.
Não interessa,
como vimos,
estão
no
em
Val
minha
tudo.
Casa, portanto, jogam e comem e calam.
Mas essa coisa de. Eu estou a fazer esta pergunta, tem a ver com uma performance social, não é? Que é,
sim,
mais do que nunca as pessoas estão, têm uma sensação aguda de se verem de fora, não é? Antigamente, eu acho que, como tu dizias, éramos menos autocentrados. Hoje em dia podemos olhar para nós o dia todo. Eu rapei o cabelo, já vi várias vezes uma fotografia minha,
yeah,
para ter certeza que está bem. Não está aqui a ver, mas
lindo,
acho... Obrigado, Inês. É importante que continuas a desejar-me. Mas esta coisa da performance social, tu, como atriz, é uma coisa que tu reparas mais ou nem por isso?
Ah, sei lá, acho que há momentos, como é óbvio, imagina, tu vais a uma gala.
Sim.
E há, sem dúvida, que estamos todos em performance. Tipo, faz parte do trabalho. Tens de ser simpática, tens de fazer networking, tens de estar bonita, tens de. Não podes beber demais, não podes falar muito alto, tens de saber o texto, no caso, ir ao palco, não podes ficar muito nervosa. Aquilo tudo, há um acting à volta daquilo.
É um cerimonial.
Não,
sim,
quer dizer que depois de alguns anos não aprendas a curtir estar ali. E se calhar uma pessoa ficha ao teu lado, melhor ainda. Agora, há algumas ocasiões em que isso acontece. Eu acho que em minha casa é muito raro isso acontecer. E quando acontece, também acho que as pessoas têm completamente à vontade para se levantar e ir embora, tipo, amanhã trabalho. Por isso é que é à quarta-feira também, não é? Deixa para o alívio de poder trabalhar à quinta.
Sim, faz sentido. Quando estás a fazer teatro, e já fizeste muitas coisas, muitas peças, espetáculos muitos, tantas coisas, já vais desde a Terror e Miséria no Terceiro Reich de Brecht, ou a peça que dá para o torto, ou 8 mulheres, ou as 3 mulheres altas, ou a Estante e o Senhor Henrique, que foi a tua mais recente encarnação no teatro, a casa de Bernarda Alba, que já fizeste, de Lorca, no Cine Teatro de Ponte Sor, já há muito
e
tempo.
E Gertrude Stein também, o ano passado.
Pois foi, eu adorei.
Tão bom esse espetáculo.
Fizeste Pipi das Meias Altas.
Fiz a Pipi das Meias Altas, esse
que
grande
eu fui
musical.
Ver,
uma
eu fui
pessoa
ver.
Que não canta fez um musical, já viste?
Não, e fazias muito bem. E foi lá que descobrimos Raquel Till.
Raquel Till é essa pessoa muito importante das nossas vidas.
Sem dúvida. Isso é outra das coisas que eu já vou buscar. Mas porquê gostas tanto de fazer teatro? Tu gostas muito?
Adoro fazer teatro. Olha, eu gosto do processo em si. Gosto do facto de ser uma obra fechada. Gosto do facto de poder, ao contrário de quando estou a fazer televisão, de poder trabalhar textos densos, tanto cultural como sociologicamente, que têm a ver com aquela época, que têm a ver com aquele autor. Gosto dessa pesquisa toda à volta desse texto. No caso da Pipi das Meias Altas, gostei da parte de me desafiar a cantar e a dançar ao mesmo tempo e a fazer uma coisa infantil. Eu fiz a Pipi das Meias Altas para o meu filho perceber o que é que eu fazia. E foi incrível, foi uma experiência que eu guardo imenso carinho. E a partir daí o meu filho de facto percebeu o que é que a mãe fazia. E depois o facto de trabalhares com pessoas, sabes? Eu gosto muito de pessoas, I'm a people person. A cena de. E no teatro tu é muito uma coisa tipo uma residência, não é? Uma coisa, estás ali fechado durante horas com aquelas pessoas a falar sobre aquilo e percebes muito de pessoas, como percebes muito de quem escreveu, como na mensagem do texto, como é, há um lado social que eu adoro no teatro. E depois, por último, sentir a evolução do trabalho. Acontece muito no teatro, quando saímos do texto para o palco, eu tenho ali duas semanas em que estou sempre mais atrasada que os outros. Embora saiba muito bem o texto, porque tenho uma boa memória, para chegar à personagem demora sempre um bocadinho. Acho que tenho sempre de me sentir uma merda, bater no fundo e depois levantar-me.
Quando tens os sapatos certos, ela chega, a personagem.
Eu acho que também com a idade.
Os sapatos isso, ajudam, eu acho.
Com a idade isso também está a mudar, também tinha a ver com a insegurança. Mas gosto desse processo também de crescer da personagem em ti. E por último, como é óbvio, não consigo não falar dos aplausos, dos risos, dos fungos, do respirar do público.
Dos fungos?
Sim, do como a pessoa está a chorar.
Alguém acha que eram os fungos dos teatros, porque eram tinham mal
também,
ventilados.
As ratazanas, às
adoro,
vezes,
adoro
as pingas,
o bolor. Ai, fiz, o bolor do Nacional.
Já fiz teatro com chuva a cair dentro do palco.
Já?
Há pouco tempo. Não vou dizer,
não
eu
digas,
gosto tanto daquele teatro, não
digas,
vou dizer.
Não digas.
Pronto, no fundo. E depois essa coisa de fazer turnê e de ir às várias salas que têm tanta história e conhecer as pessoas que trabalham lá há 30 anos. Eu fiz uma turnê com o meu filho às costas quando ele era recém-nascido. Fomos a imensas cidades dos 39 degraus. E nós parávamos
Hitchcock.
Parávamos o ensaio para eu mudar a fralda ou dar de mamar. E vinha sempre o velhote do teatro que dizia: sabe que quem nasce nas tábuas ficará. Sempre a insinuar que o meu filho ia ser ator também. Que não sei, talvez vá, não sei. Mas tipo, essa parte da turnê também encanta-me, passar a viajar pelo país e conhecer pessoas, os públicos diferentes, ver como é que o público de Lisboa reage a um texto e depois o de Coimbra de outra maneira, e depois da Lausanne de outra maneira, e depois dos Açores de outra maneira. Essa parte do teatro para mim não há nada que pague isso. Só tenho pena que se ganhe mal no teatro.
E que haja tão pouco investimento, não é?
Sim.
Quem te está a ouvir já há 35 minutos está deliciado. Deliciado também.
Já desligou?
Não. Está deliciado também porque está à procura. Esta voz diz-me qualquer coisa. Eu preciso que tu digas a tua catchphrase atual que está na televisão. Tu sabes?
Da publicidade?
Sim.
Mel. Humaniza-te.
É ela. Se tinhas esta dúvida, és tu. Isso depois passa. Eu acho que fico muito contente, porque eu também concordo contigo. Eu acho que as pessoas de repente apaixonaram-se pela tua voz nos últimos quê? 7 anos?
Muito,
9
há
anos.
Muito pouco tempo, sim.
Que é para mim surreal. Como é que isso não tinha acontecido antes?
Mas a minha voz também mudou. A minha voz era mais. Parecia mais desenho animado. Ela foi ficando mais rouca também por mau cuidado. Porque eu fumo muito, não tenho aqueles cuidados que os atores de musicais têm de ter com a voz, os chazinhos, a água. Eu não bebo água, que é um problema gigante, e não trato muito bem da minha voz, mas isso na verdade trouxe-me uma densidade à voz que funciona muito bem e é que tem funcionado muito bem nos últimos anos.
A voz é uma porta para a alma. Neste caso, tu, quando estávamos durante a pandemia, decidiste fazer uma coisa que eu na altura dei muita força e darei sempre força, porque eu acho que tu tens muitas coisas que queres fazer. E eu acho que uma das coisas que às vezes tu representas para os teus amigos é esse cheerleading. E às vezes penso se os meus amigos têm cheerleaders suficientes. Eu pronto, serei sempre um cheerleader teu.
É verdade, por acaso nesse aspecto és impecável.
Muito obrigado, não destinei por isso, mas neste até vale a pena. E na altura, quando me contaste a ideia do Inacreditável, que tinha outro nome e era outra coisa, tu decidiste começar a fazê-lo sozinha. Queres falar-se um bocadinho sobre isso?
Para quem não
conhece, porque estreia esta semana, estreou ontem um novo episódio.
Deixa-me só dizer-te que vou-me repetir um pouco. Há bocado falei nisto com o Gosta, está bem?
Pá, sim, eu aceito, pronto.
Porque
também não estou a ser muito original.
Eu, para falar no Inacreditável, tenho de ir um bocadinho atrás. Isto é, eu quando comecei a trabalhar como atriz, tinha 17, 18 anos. E eu fiquei rapidamente encantada pela parte técnica da coisa, pelo outro lado. E durante muito tempo quis realizar. Era uma coisa, um sonho que eu tinha era realizar. Fui estudar, inclusive, para Nova Iorque, realização. E quando voltei, eu comecei logo a trabalhar muito como atriz e a perceber que ia demorar muito tempo para eu conseguir realizar, fosse o que fosse, com a insegurança que eu tinha. Os anos foram passando, mas eu sempre tive esta coisa na cabeça de contar histórias. Eu gostava de contar histórias. E depois, de repente, surge a pandemia. Eu já estou a trabalhar há muitos anos como atriz. Senti... Às vezes sentes, não é? Acho que qualquer pessoa que trabalhe há mais de 15 anos na mesma profissão, há momentos em que sentes-te estagnada ou de alguma forma pouco estimulada. E foi precisamente... eu estava a fazer um espetáculo muito engraçado, que era a peça que dá para o todo, para o torto.
E um espetáculo muito físico.
Muito físico.
Onde tudo o resto.
Pronto, e eu fiz um entorce num pé a uns dias de estrear e tive de ser substituída.
Que é uma dor, não é?
E
uma dor mais do que um entorce, é tipo, tens quase a estrear e não.
Tudo, não. Um espetáculo
eu lembro-me.
Que deu muito trabalho de ensaiar, que eu estava muito feliz de fazer.
Para quem não sabe o que é, um mega espetáculo, é um mega sucesso da Broadway e do West End, que foi feito em Portugal, e é tudo uma comédia de equívocos.
É,
não é?
Uma companhia teatral em que está a apresentar um espetáculo em que tudo corre mal.
As portas caem, o candelabro cai.
E eu correu mesmo mal antes de estrear, tive de ser substituída. Fiquei muito em baixo porque só quem já se magoou num pé é que sabe o chato que é não te conseguires mexer e estás de muletas e estás dependente e não sei o quê. E ao mesmo tempo também estava de coração partido. Tinha tido um namorado que acabou comigo e que eu estava muito triste.
Não sei de nada.
E de repente...
Estavas numa encruzilhada.
Não, e de repente pandemia. Quer dizer, eu já estava um bocadinho deprimida.
Pois foi. Foi tudo ao mesmo tempo. Estou-me a lembrar. E de repente há um vírus que mata pessoas.
Pronto.
E eu tenho que ir para casa.
E sim. Eu que até acho que sou uma pessoa que não se assusta com pouco, que sou aventureira. Aquilo bateu-me mesmo mal. Eu tenho o privilégio de ter uma casa no campo para onde fugi e mal as escolas fecharam com o meu filho. Mas eu fiquei mesmo muito deprimida, tipo, assustada, deprimida. Esta casa tem uma particularidade que não tem internet nem televisão. Portanto, eu lembro-me de ouvir o estado de emergência a ser decretado pelo Marcelo na rádio. Tipo, como se estivéssemos na guerra. Com uma filha a chorar e a dizer: mãe, tenho medo.
Sim.
E aquilo tudo foi bastante assustador para mim. Eu vivi numa letargia de 3 meses durante a pandemia, de acordar a chorar, adormecer a chorar. A única coisa que eu queria fazer era ver séries. E pronto, e tinha de dar atenção ao meu filho, coitadinho, que não tinha culpa nenhuma. E eu tinha de disfarçar também, porque... Ele não sabia lá o que era uma pandemia e...
Não, e estavas tu a digerir outras coisas na tua vida, não é?
Pronto, e depois o que é que me safou? Foi precisamente ter de dar aulas ao meu filho. O meu filho estava na quarta classe. Na escola dele não havia esta coisa da telescola. Portanto, de manhã a professora mandava os trabalhos e nós tínhamos de fazer, portanto, imprimir, fazer, digitalizar, enviar.
Uau.
Eu tive de comprar uma pequena banda larga, uma pequena impressora. E lá fui eu. E entrei nesta personagem de professora. Acima tudo em francês, para ser mais fácil, não é? E entrei nesta personagem e foi um bocadinho o que me safou. Foi esta coisa do fogo, vou ter de ser a professora dele. E ele foi 5 estrelas, meu filho, aliás. É sempre. E nós tínhamos ali um acordo que era, porque eu sempre fui chata com os ecrãs, mas depois li um artigo do New York Times que, tipo, na pandemia, don't stress about screen time, porque eles também têm de estar distraídos, porque isto também é difícil para eles. E então eu entrei ali num acordo com ele que era: quando acabares os trabalhos, podes estar no ecrã as horas que quiseres e eu também. Então eu acordava cedíssimo, tipo às 7 preparava a aula. Tipo, às 8 começávamos a aula, ao meio-dia estava tudo feito, digitalizado, enviado, e era cada um no seu ecrã até à hora de jantar, até à hora de lanche, whatever. E aí comecei-me a levantar aos poucos, e depois comecei, eu só via toda a gente super criativa, imensos negócios a nascer.
Tu é que chatice, também vou ter que fazer um negócio.
Chatice, agora toda
eu
a gente.
Eu também senti isso, agora vou ter que abrir umas lotarias.
O que é que eu faço ao domicílio agora? Que chatice.
Sim.
E depois voltei, finalmente abriram as portas, não é? E voltámos a ter uma vida.
Tu de resto voltaste a cavalo, foi de facto, mudou-te completamente o campo.
Não, nesse primeiro desconfinamento, acho que fomos todos férias de verão, não é? Estávamos todos assim um bocadinho ainda de medo, com medo, mas fomos todos de verão. Quando voltámos, há um segundo confinamento. Pronto. E aí sim, eu já estava criativa, já tinha tido um verão, já tinha saído do buraco.
Uhum.
E disse assim: pá, já chega.
Desculpa.
Já chega de estar com esta porcaria do deprimida. Síndrome de impostora, sim. De não consegues fazer nada. Porque de facto, se não tentares, nunca vais fazer. Eu sempre gostei de editar vídeo. Aliás, uhum. Quando tirei o curso de realização, aprendi a mexer em Final Cut e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E rapidamente fui ter com um amigo meu do áudio e percebi que é muito parecido editar áudio e vídeo. Comprei um programa, comecei a editar áudio e tive esta ideia, porque eu já ouvia muitos podcasts americanos de storytelling e pensei assim: então, em Portugal só há entrevistas? Só há 101? Ou Eixo do Mal? Ou só há coisas assim?
Sim, não, isso já foi há bastante tempo.
Não havia nada com uma narrativa, não havia nada imersivo, não havia nada.
Não havia um serial, não havia essas coisas.
Não havia essas coisas. E eu gostava tanto de ouvir e pensei: pá, por que não fazer um e fazer o primeiro em Portugal? E fiz aquilo, deu-me um trabalhão, Rui. Não só recortar as histórias, como tinha de gravar as pessoas
não,
através.
Não, encontrar as pessoas?
Não, porque como estávamos em confinamento, tinha de ser gravado através do telefone. Depois tive de aprender também a fazer isso. Depois, algumas ainda consegui que fossem em minha casa, mas depois gravei mal, então havia o ruído do frigorífico. Olha, foi um caminho longo.
Welcome to our life.
Na altura chamei, fui procurar, queria-lhe chamar, contado, ninguém acredita. E não havia, fui logo ver se havia algum podcast, não havia, e eu, ok, contado, ninguém acredita. Mas de facto aquilo demorou tanto tempo a produzir, que quando eu finalmente já tenho 4 episódios e penso, é agora, vou lançar, vou às 5 para a meia-noite com a Inês Lopes Gonçalves e ela diz: queres falar sobre um projeto teu? E eu, sim, vou lançar um podcast que se chama Contado, ninguém acredita. Passado umas horas tinha uma mensagem de um rapaz a dizer: vais lançar um podcast com o mesmo nome que o meu? E eu, processo-te. E eu,
escreveu processo-te?
Sim. Vou registar o nome e se fizeres isso, eu processo-te, sim. Foi basicamente isso. Não interessa também ir muito por aí, mas foi, para mim foi tipo um
de género, tive esta ideia e agora acabaram de dar um tiro.
E
não,
sim,
me apetece.
E então disse assim: acabou, vou pôr isto na gaveta, sou uma fraude. Fui ao 5 para a meia-noite dizer que vou lançar um podcast que não vou. E pronto. E depois fui fazer uma novela, tudo. O mundo abriu-se outra vez, a pandemia acabou.
Fizeste um filme com o Botelho.
Fiz um filme com o Botelho, fiz uma peça de teatro,
filme em forma
fiz
de
duas
sim.
peças. Fiz o Gertrude Stein com o António Pires, fiz a Estudante e o Senhor Henrique com o Ricardo Neves, e de repente fechei esse ciclo e disse assim: ouve lá, a Tomachatão, eu tenho aqui
esta ideia.
Eu tenho aqui, isto é um, apesar de tudo, isto é um piloto, neste caso são 3. Porquê que eu não vou apresentar isto a uma rádio, meu? Claro que foi logo a primeira. A Rádio Comercial foi a primeira rádio.
Já, meu.
E eles imediatamente, o Pedro Ribeiro imediatamente disse: epá, claro que sim, isto é uma ideia do caraças, bora, arranja-te um editor e uma produtora que te vai ajudar na parte de bastidores, não é?
Uhum.
Bora lá.
Inacreditável.
Inacreditável o seu nome. Porque acho que entretanto houve um pequeno brainstorming no qual tu também fizeste parte, uhum. Para arranjarmos um novo nome. Foi difícil, mas foi minha ideia.
É uma arte encontrar nomes, não se fala muito sobre isto, mas é difícil, dar nomes a coisas.
É muito difícil, eu não queria que fosse inglês. E foi, de facto, foi numa reunião já com a produtora Joana Batista e com o Paulo Castanheiro, que é o editor, já dentro do estúdio, estávamos tipo: e como é que vamos chamar? Como é que vamos chamar? E eu disse: pá, isto que me aconteceu é inacreditável. Ah, inacreditável. E depois ainda mandei para alguns grupos que disseram: não sei. O meu irmão ainda disse qualquer coisa: ah, isso for inesquecível, também tem o teu nome. E eu: não, mas eu não quero ser protagonista disto. E de facto, olha, inacreditável pegou. Em inglês, unbelievable é de facto também uma grande,
sim,
uma
claro.
Grande palavra. E eu pensei: bora lá, agora ser confiante.
Inacreditável, 2 temporadas depois, um extraordinário sucesso.
É verdade.
Arrisco-me a dizer, quer dizer, arrisco, não sei, é um top 3 de podcasts, não só em Portugal, como de sempre da Rádio Comercial.
Sim.
Queres saber? Este também não está mal, mas o da Inês estás mais. E fazes mais também, eu acho que tu interpretaste bem aquilo que é o mercado também. Sim, eu acho que tu tens essa capacidade, tu és boa nisso, mas eu acho que tu, mais do que outra coisa, queres contar histórias.
Sim.
E eu acho que é quando essas duas coisas se juntam, de repente as coisas alavancam e de repente estavas à espera que fosse tão rápido, porque não. Foi muito rápido.
Não, não estava mesmo. De repente foi, mas lá está, eu pessoas, tiro, é? Ando a achar que sou uma nódoa, não é? Portanto, como é que eu acharia que ia ser espetacular? Eu achei que ninguém ia ouvir. Achei que três ou quatro amigos meus iam ouvir e iam dizer: ah, está a giro, está a giro. Nunca pensei que tivesse estes números, mas de facto é uma coisa, não existia nada assim. E às vezes as pessoas, é ótimo ouvir uma conversa. Eu adoro o teu podcast, há imensos podcasts portugueses que eu ouço e gosto. Uhum.
Obrigado.
Mas é muito diferente de ser levado por uma, por uma música, por uma, um som de uma arma, de uma porta a fechar. É uma coisa muito mais imersiva. Eu, por exemplo, eu só ouço podcast, quer dizer, também ouço a andar na rua, mas quando eu ouço mais é no carro. E eu gosto muito de true crime e de storytelling. E de facto eu gosto de poder estar a conduzir com atenção à condução, mas de estar a emergir naquele mundo. Tipo, uhum. Eu de repente estou ali, estou na casa daquele senhor que matou não sei quantas pessoas. Isso é mesmo interessante.
Cada episódio tem às vezes mais do que uma história. Uhum. Histórias extraordinárias. Como é que tem sido a colheita?
Muito difícil.
Mais fácil no início, não é?
É assim, eu também estava mais entusiasmada, estava, né, com aquela
pica. É isso que quis dizer, né? Podes dizer, tu
ias dizer pica com T.
Pica com T.
Eu ia dizer aquela tesão, estás a ver? Aquela,
sim, diz tesão.
Inicial.
Nas nossas bodas de vime.
Opa, eu até estava um bocado chata, confesso. Não me calava com isto. Depois, a certa altura, comecei a dizer: calma, vá, tem calma. Agora vou voltar à carga, porque esta terceira temporada está quase concluída, mas eu quero fazer uma quarta. E sinto que a colheita vive muito de mim. Sem dúvida. Por mais que eu, que a Rádio Comercial tenha feito o e-mail inacreditável@radiocomercial.pt para as pessoas mandarem histórias, a maior parte das histórias sou eu que arranjo em conversas. E vai ter de continuar a ser assim.
Quando dizes que é difícil encontrar, também é difícil escolher. Ou seja, há de certeza que há histórias que são: ah, não sei se posso contar isto. Isso acontece? Eu sou muito bom ator e tu acreditaste.
Sim. O que acontece muitas vezes, pessoas não quererem ser identificadas. Eu, os atores, mudo os nomes, mudo os locais. Uhum. Acontece muitas vezes pessoas quererem, mas ainda não estarem prontas para. Houve uma ouvinte que me chegou através do e-mail, por acaso, que na segunda temporada me contou uma história do pai biológico que ela não conhecia. E que quando foi procurar, ele tinha muito pouco tempo de vida. E eu emociono-me imenso, chorei com ela enquanto ela contava, e eu emociono-me imenso com as histórias. E ela foi um bocadinho um closure para ela também. Tipo, ela não. Ela, quando escreveu, quando ela escreveu e eu mandei o primeiro e-mail, ela disse: ai, afinal não sei se quero, que isto ainda é muito delicado. Uhum. E depois, quando veio no fim, as duas a chorar abraçadas, ela disse: olha, obrigada, se calhar era mesmo isto que eu precisava. Portanto, eu acho que também pode servir de closure. Já me aconteceu uma pessoa que tem uma história muito boa, que eu ainda vou perseguir, dizer: sim, mas não já, ainda não estou preparada. Já me aconteceu uma pessoa que tem uma história brutal dizer que sim e depois marcar 20 vezes e não aparecer. Já acontece de tudo. E eu acho que tem muito a ver, porque isto são mesmo histórias traumáticas, não é?
Sim.
Sejam para o bom ou para o mau, são coisas que são maiores que
são
nós.
São coisas que importam, não é?
São coisas
importam
que
para
superam
pessoas.
Qualquer imaginação.
Sim, quer dizer, para quem não se lembra ou não ouviu, a primeira temporada abre com a história de um tsunami, de alguém que sobrevive a um tsunami.
Uma criança de 13 anos que sobrevive ao tsunami e os pais morrem.
Tsunami na Tailândia. Terceira temporada, highlights, coisas que não podemos perder. Alma penada, já sabes que eu estou ligeiramente atiçado. Estou um bocadinho triste também de não ter sido convidado. Eu tenho boas histórias, mas aparentemente não o suficiente. Mas também percebo como somos casados, cá não queres. Mas esta ideia de que não há universo ainda por explorar nestas. Imagina, numa possível quarta temporada, ou tem-te aparecido mais ou menos tudo?
Tem-me parecido mais ou menos, acho que não há muito mais para onde ir. Acho que se calhar estou preparada para fazer uma quarta temporada e para depois inventar um novo podcast, talvez.
Portanto, se quiser é agora. Esta terceira temporada, Almas Penadas e mais.
Olha, eu tenho. A história do Mário é impressionante, que é um carjacking que acaba por ser um rapto E ele conta muito bem, está muito presente, é em plena Lisboa, mas depois enfia-no na mala do carro e bem, é fortíssima.
Uhum.
Tenho um episódio de Perdidos e Achados que são duas histórias completamente diferentes que têm em comum terem perdido uma coisa e terem achado. E é engraçado porque não podiam ser histórias mais diferentes e que eu acho que acabam por se completar uma à outra porque. Por razões óbvias. Depois, sei lá, olha, temos pela primeira vez uma história de guerra, da guerra colonial, que foi a filha do protagonista que nos escreveu e que acompanhou o pai,
uhum.
que veio cá contar, que é uma história bonita, mas também bastante impressionante. É das poucos disclaimers que eu faço nesta temporada para não ouvirem com crianças. Temos um pouco de tudo. E ainda vamos ter mais, porque esta temporada ainda não está concluída. Já temos fechados 8 episódios, portanto faltam-me mais 2. Se tiver a ouvir, se tiver uma história inacreditável, fale connosco.
Isto aguçou-te a vontade de fazeres mais, ou não? Coisas como criadas a partir de ti.
Sim, sem dúvida.
Acabou o síndrome de impostor ou não?
Não acabou, mas já não é tão forte. E tirou-me um bocadinho o medo. Eu acho que o medo é que nos impede de fazer tudo, não é? Eu posso continuar a achar que sou uma nódoa e que aquilo que vou fazer não vai ser assim tão bom, mas já não tenho tanto medo em fazer.
Porquê que és tão generosa com os outros e não és tão generosa contigo?
Sei lá. Fala com o meu psicólogo, pá.
Sabes que eu não digo isso porque há pouco, entretanto, a conversa seguiu para outro lado. Porque é mesmo assim o direto? Não, isto não é em direto. Mas esta coisa de, por exemplo, a Raquel Tilo, ou eu, ou outras pessoas que passaram pela tua vida, tu foste muito importante também nos nossos percursos. Eu só fiz a Avenida Q porque tu disseste que havia um casting e alguém me ligou. Não é
bem assim, fizeste a Avenida Q porque o meu irmão era produtor e eu lembrei o que tu sabias cantar.
Tudo bem, eu fui fazer um casting para o Rui Mel e etc. Mas não, eu, lá está. Mas isso.
Mas tu não farias se não tivesses feito,
claro,
bem o casting.
Sim, eu não tenho dúvidas sobre isso. Não, estou a dizer que tu foste fundamental porque tu tens essa capacidade de ligar as pessoas e acreditas nelas. Tu imagina, tu investiste nos bonecos da Avenida Q, não é?
Sim, sim.
Tu no passado já investiste várias vezes em várias coisas, noutros sonhos.
Gosto de ser filantropa.
Sim.
Assim que se diz.
É.
Quando acredito mesmo nos outros e eu acho que se fosse rica, se eu fosse muito rica, ai, eu ia ajudar tantas pessoas, juro-te. Não era ajudar os pobrezinhos, não é?
Uhum.
É óbvio, eu gosto de faço imenso voluntariado e ajudo quem posso. Mas ajudar nesse sentido de tu tens uma ideia boa, mas não tens meios, toma. Tu tens uma ideia boa, tipo, adorava ter muito dinheiro e fazer isso. Porque sim, porque acredito mesmo nas pessoas, no talento e então dos meus amigos fico babada. Fico muito orgulhosa de ver todos eles crescerem. Tipo, agora, por exemplo, a Margarida Vila Nova começou a realizar.
Uhum.
Epá, eu cresci com ela, estás a ver? Tipo, de repente vê-la a realizar e logo uma curta sobre uma carta que o pai lhe deixou quando morreu.
É linda essa história, chama-se Pé, não é?
Uhum. Pé,
ah,
Pé,
desculpa.
Que é porque ele chamava-se Pedro.
E eu tipo Pé. Não, porque aqui está sem, está com acento. Sim.
Sei lá, eu gosto mesmo, eu tenho mesmo muito orgulho nas vitórias dos outros e principalmente quando gosto deles. Posso não também ser quando não gosto. Normalmente quando são mais pessoas não achas assim tanta graça. Mas eu gosto mesmo de ver os outros prosperarem. E pessoas principalmente que não ficam sentadas e que fazem e que vão à luta. E gosto de puxar essas pessoas para cima.
Dás-te bem com as tuas versões passadas?
Acho que não. Tipo, às vezes aparecem-me aquelas memórias.
Eu não dou nada, por isso é que estou a dizer.
Às vezes aparecem-me tipo memórias do Facebook e eu escrevi isto. Que vergonha. Não, acho que estou a crescer bem.
E dás-te bem com as tuas dislexias? Sei que o Manuel Moreira te deu um saco de pão com as tuas.
Eu dou-me muito bem com as minhas dislexias, até partilho-as bastante com o Manel. Já tenho uma coleção maravilhosa. Porque
Manuel
são
Moreira.
Coisas que não me acontecem em trabalho, acontecem-me só na vida pessoal, portanto consigo lidar muito bem com elas.
Em que é que mentes a ti mesma?
Em que é que minto a mim mesma? Provavelmente nas minhas relações amorosas. Ao início tenho uma tendência a enfabular as pessoas e as pessoas são só humanas, não é?
Eu também sou assim, aqui me confesso. Mas isso tem a ver com tu seres romântica? Tu és uma romântica?
Eu sou uma romântica que está a ficar cínica.
estás a reformar-te do romantismo, é isso? O meu pai não acredita em reforma, é que estás a retirar-te um bocado do romantismo.
Estou a ficar mais cínica. Estou a achar que grande parte do meu romantismo deve-se à cultura com que eu cresci, de comédias românticas e dos príncipes encantados da Disney, e que isso de facto não existe. É muito raro eu ver à minha volta uma relação que eu digo: ah, gostava de ter isto. É mesmo muito raro. E portanto acho que estou a ficar cínica em relação ao romantismo. Mas quando vejo essas relações, fico maluca. Tipo, ei, era mesmo isto que eu queria.
Querias um amor para a vida toda?
Ai sim, adorava. Adorava.
Mas eu não sou esse amor para a vida toda. Nós somos casados, não me traz mal.
Adorava isto que eu já tenho contigo.
Não, faço esta pergunta porque eu acho que um grande exercício também de aceitação de nós mesmos é percebermos aquilo que estavas a dizer, que as pessoas por quem nós nos apaixonamos também têm os seus desafios.
Claro.
E às vezes duram só um bocado nas nossas vidas e têm que ir à vida delas.
Sim.
Já tens essas feridas curadas?
Ah, sim, eu acho que por acaso acho que curo muito bem essas feridas. Sim, acho que sim. Acho que não, eu não. Quando eu era mais nova tinha muita dificuldade em perdoar e guardava mágoa de tudo. E acho que estou cada vez também melhor. É o que eu te digo, eu estou a envelhecer bem, percebes?
Tu estás a envelhecer muito bem, já tinha reparado. Não, e tu fazes uma escolha em perdoar, que é uma coisa que não é tão simples para todos. Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade, por exemplo. Eu já te vi várias vezes fazeres o movimento de tentares.
Sim,
não
eu
é?
Tento,
estou a falar de amizades.
E muitas
de tudo,
vezes
é?
Pode demorar o seu tempo, mas eu não desisto. Já há ocasiões em que não tento e não me apetece, mas pode ser que isso mude um dia, não sei.
Mas tu acreditas na reabilitação de pessoas?
Em relação aos meus ex-namorados, com quase todos eu dou-me muito bem. Não tenho nenhuma história assim muito dramática, tirando uma, bem, tranquilo. E apesar de tudo, o grande motivo de orgulho da minha vida é dar-me bem com o pai do meu filho, numa fase em que os divórcios são tão feios e com crianças ao barulho. Eu tenho esse motivo de orgulho, que foi de facto o homem mais importante da minha vida e com quem eu tenho uma amizade muito grande.
Qual é a ambição que tens para ti?
Olha, eu gostava de ter saúde até muito tarde. Isso é a maior de todas, eu e o meu filho, como é óbvio, as pessoas à minha volta. Acho que nós damos a saúde como um dado adquirido, mas de facto não há nada mais importante. Gostava de ser a minha própria patroa, não é? Começar a fazer coisas minhas, tal como fiz este podcast, começar a criar outras coisas na minha área, assim,
ser independente, área, totalmente.
Não estar sempre dependente de alguém que me escolha. Que é um caso, como atriz, é um bocado a minha vida toda. Foi estar sempre à espera que alguém me escolha e depois ficar sempre a pensar: mas porquê é que não me escolheu a mim? E eu sou uma porcaria, e o que é que tem contra mim? E aquela pessoa odeia-me. Deixar de viver nesse sítio e viver num sítio em que já trabalhei muito, já fiz os meus investimentos, já tenho dinheiro guardado, agora posso começar a fazer as minhas coisas.
Sim, tu és poupadíssima. Convém dizer, ainda não te referiste, tu és poupadíssima. Lembro-me quando fomos aos meus anos em Nova Iorque. Sim, está bem, poupadíssima. Não gastas muito dinheiro em roupa, por exemplo.
Não.
Não és desse género, não és como eu. Mas lembro-me que estávamos em Nova Iorque nos meus anos. Eu vou dizer, somos poupadíssimos, estávamos nos meus anos em Nova Iorque. Não, mas foi um momento particular. Eu fazia 30 anos.
Dinheiro mais bem gasto.
Eu também acho que sim. E lembro-me da tua dificuldade em querer gastar. Nem era assim tão caro o casaco que tu compraste. E tu estavas tipo: não vou gastar este dinheiro, porque tu tens esta coisa da separação muito bem na tua cabeça do que é que precisas, do que é que podes gastar.
Sim.
Que é um talento também, eu acho.
Eu acho que só compro coisas que preciso mesmo. E olha, é engraçado que esse casaco, isso foi há quantos anos?
5.
Pronto, eu uso todos os invernos.
Eu já ouvi várias vezes.
Todos os invernos e foi uma ótima compra, ainda bem que eu comprei, mas custou-me mesmo muito. Tal como uma perfume. Cada vez que eu vou comprar o perfume, eu estou a cortar os pulsos durante um mês. É caríssimo. Mas pronto, as pessoas já dizem que é o meu cheiro. Eu já acho que é o meu cheiro.
As pessoas dizem é o cheiro dela. Olha, estamos a acabar a nossa conversa. O Simão continua a transformar-se numa extraordinária pessoa.
Sim.
Como é que é ser mãe do adolescente?
Para já até tem sido bastante simples, mas eu prevejo que vai ser muito difícil. Eu acho que é engraçado que nós achamos sempre que a fase em que nós estamos é a mais difícil. Ah, ele não dorme, é recém-nascido, ele não dorme, está sempre com cólicas. Péssima esta fase. Ai não, ele agora que acorda às 6 da manhã, ainda é de noite todos os dias e acha que são 3 da tarde. Péssima esta fase. Tipo, todas as fases são difíceis. E é verdade, a maternidade e paternidade é o maior desafio de todos. Porque de facto é um ser humano que tu estás a criar, a ensinar. E eu estou a fazer imensos erros. Olha, e há uma coisa que eu me apercebi agora com esta idade: é percebo muito mais dos erros que estou a fazer do que das coisas boas. Acho que ele é demasiado privilegiado, porque eu não, como eu não fui, como eu tive de trabalhar para tudo, irrita-me um bocado que ele seja. Mas coitado, ele também não tem culpa, não é?
Tipo, sim.
Sei lá, mas acho que acima de tudo eu acho que ele trata bem as pessoas e é isso que me interessa. É a pessoa.
Sim, ele é muito educado e tu és muito presente.
Sim, tento ser, sim.
Muito, muito presente.
Tento ser uma boa educadora, tento não largar as armas. Digo muitas vezes não. É muito cansativo ser meu filho, porque eu sou daquelas que o não é não. Não há cá depois de voltar atrás. Ele sabe.
Sim, tem que ir para a cama, tem que ir para a cama, não é?
Sim, exatamente.
Vamos embora. O que é que tens debaixo da língua?
Uma necessidade muito grande de falar com a criança.
Já percebi. Vamos embora, Inês Castelo Branco, inacreditável.
Desculpem, olha, muito obrigada por me teres recebido. Obrigada a todos os que ouvem o Inacreditável e o Rui também, debaixo da língua, do qual eu sou fã.
Muito obrigado, minha querida. Inês Castelo Branco, que tem uma nova temporada de Inacreditável, já está disponível. A terceira temporada já prometeu uma quarta, portanto ficamos à espera. O Debaixo da Língua sempre à quinta-feira e ao domingo às 8 no FM da Comercial. Beijinhos.
Debaixo da língua.
Bodas de vime. Cerâmica, cerâmica. 9 anos do meu casamento com Inês Castelo Branco. Siga as peripécias da Lau em Cacau e ouça Inacreditável, do novo podcast da Inês. Nova temporada, já sabe, sempre disponível também aqui em podcast. Para a semana recebemos Vasco Sacramento, manager de artistas como António Zambujo, Carolina Gelandes ou Ana Bacalhau. Vamos conversar sobre a importância do 25 de Abril na sua vida e também sobre como encontrar a batida perfeita. Obrigado por ouvir o Debaixo da Língua, produção de Inês Magalhães e sonoplastia de Mário Rui. Nós voltamos para a semana. Adeus.
Debaixo da Língua.
Este é um podcast Rádio Comercial.